Saudações, galera do Tecmundo, tudo certo com vocês? Nessa edição do programa, nós vamos falar sobre assuntos multifacetados, com notícias sobre posturas polêmicas da Google e outra com dois lados do assunto cabeludo aí do vínculo empregatício entre os motoristas e a Uber. Tem também a DJI prestes a entrar para a lista proibida dos Estados Unidos, imagens do Huawei P50 dobrável no formato flip e a Samsung se unindo com a IBM para anunciar uma nova arquitetura de processadores que pode permitir celulares com bateria que dura uma semana. Só novidade quente, hein? Então já sapeca esse botão do like aí e bora pras notícias. De acordo com um memorando interno da Google, a empresa deu até 3 de dezembro para os seus funcionários enviarem ou o comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou uma dispensa médica ou por motivos religiosos. Todos os funcionários que não mandarem qualquer um desses documentos terão uma segunda chance até o dia 13 de janeiro para corrigir a situação ou serão colocados primeiro em 30 dias de licença compulsória paga. Após essa licença remunerada, funcionários que ainda estiverem sem comprovação de vacina ou uma justificativa serão automaticamente colocados em licença não remunerada de 6 meses com término legal do contrato ao final desse período, ou seja, serão demitidos. A medida faz parte do novo protocolo interno da Google para controle da pandemia de Covid-19. Em entrevista ao site The Verge, Laura Lee, que é porta-voz da Google, afirmou que a exigência da vacina está entre os meios mais importantes da empresa para garantir a segurança dos seus funcionários sem a interrupção dos serviços fornecidos. Lee ainda afirmou que eles estão empenhados em fazer todo o possível para auxiliar na vacinação dos funcionários. Apesar do ultimato da empresa ser uma política interna, já existe um decreto do presidente Joe Biden com um teor similar aguardando aprovação. O decreto em questão tornará obrigatória a vacina para Covid-19 para todo cidadão estadunidense que não apresentar uma dispensa médica ou religiosa, o impedindo de ser imunizado. O protocolo de Covid-19 da Google vale inicialmente apenas para funcionários que precisem trabalhar presencialmente, mas caso o decreto do presidente Biden seja aprovado, a obrigatoriedade passa a valer inclusive para os funcionários remotos. Pois é, minha gente, o único jeito da liberdade funcionar de forma justa na sociedade é se as pessoas tiverem que arcar com as consequências das próprias escolhas, especialmente quando elas afetam negativamente as outras pessoas. A gente já falou aqui sobre a tecnologia voltada para roupas, e são diversas peças com tecidos tecnológicos anti-suor, antibacterianos, que não esquentam e não precisam passar, né? Agora pense em toda essa tecnologia nas suas roupas de baixo. Essa é a proposta da linha Underwear da Insider, que possui peças ultra confortáveis, funcionais e anti-odor, e vem em vários tamanhos, cores e nas versões masculina e feminina. Vale dar uma olhadinha no site da Insider e descobrir tudo que a tecnologia de vestimenta pode fazer por você ou por aquela pessoa que você vai presentear nesse fim de ano, né? Pode ser uma boa ideia. E se você usar o cupom TECMUNDO12, você ainda garante 12% de desconto em qualquer compra no site. Acesse agora mesmo e conheça os produtos da Insider. A organização sem fins lucrativos Electronic Frontier Foundation divulgou um comunicado com críticas pesadas ao Manifest V3, novo formato de APIs que em breve deverá ser o único permitido para extensões do Google Chrome. Segundo a gigante das buscas, o padrão tem o objetivo de melhorar a privacidade, segurança e o desempenho do navegador. No entanto, de acordo com os especialistas da EFF, Alexei Miakov e Bennett Cyphers, a mudança tem outras finalidades. Eles acreditam que o formato foi criado para limitar o funcionamento dos ad blockers, extensões que possibilitam bloquear anúncios no Chrome, o que são uma das principais fontes de renda da companhia de Mountain View. De acordo com eles, as mudanças no Manifest V3 não impedirão as extensões maliciosas, mas prejudicarão a inovação, reduzirão as capacidades da extensão. O novo protocolo substitui a API Web Request, considerada mais completa, pela limitada Declarative Net Request. Para os especialistas, o ideal seria que o Chrome oferecesse aos desenvolvedores a opção de escolher entre as duas APIs, conforme as necessidades de cada produto, em vez de obrigar o uso da mais nova. A entidade afirma que a alteração afetará a funcionalidade de outros tipos de extensão e a considera um retrocesso. Atualmente usado em conjunto com o Manifest V3, o formato Manifest V2 começará a ser limitado em 2022, quando novas extensões não terão mais compatibilidade com ele. Já em janeiro de 2023, o padrão deixará de funcionar, exigindo a adoção da versão mais recente. Segundo a Google, a redução das capacidades das extensões promovida pelo novo formato é necessária para dificultar os poderes de observação e alteração de conteúdos no Chrome. A Big Tech afirma ainda que isso aumentará a segurança, prevenindo o uso das extensões para ataques cibernéticos e outras atividades maliciosas. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho formou maioria para reconhecer o vínculo empregatício entre a Uber e seus motoristas. Isso aconteceu porque dois dos três ministros da turma, Alberto Luiz Brechani e Maurício Delgado, votaram a favor da proposição. Mas o julgamento, que teve início em dezembro de 2020, teve nova suspensão por um pedido de vista para analisar melhor o processo feito pelo terceiro ministro, Alexandre Belmonte. O resultado contrariou cinco decisões anteriores do TST, que entenderam não existir relações de emprego entre os motoristas e aplicativos de transporte. A decisão de ontem pode abrir um precedente em sentido contrário. Procurada pelo G1, a Uber afirmou que irá aguardar o voto do ministro Belmonte para emitir um parecer sobre a decisão. No entanto, divulgou uma nota afirmando que os ministros basearam as decisões exclusivamente em concepções ideológicas sobre o modelo de funcionamento da Uber e sobre a atividade exercida pelos motoristas parceiros no Brasil. Nessa quarta-feira, dia 15 de dezembro, a Uber anunciou os resultados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, afirmando que motoristas e entregadores de aplicativos preferem ser profissionais independentes, mas também desejam mais proteção financeira. A pesquisa foi realizada entre os trabalhadores brasileiros da companhia. Segundo os dados, 87% dos entrevistados afirmam que o horário flexível de trabalho é um dos maiores atrativos em trabalhar com aplicativos, e 2 em cada 3 preferem trabalhos autônomos a empregos registrados. Em uma publicação no jornal O Globo, a Uber revelou ser a favor das adequações na legislação para melhorar as regras da Previdência. A empresa disse que está disposta a pagar parte da contribuição dos motoristas e entregadores para complementar e reduzir o valor desembolsado por eles, além de afirmar que as plataformas podem oferecer a tecnologia para facilitar a inscrição e as contribuições desses trabalhadores junto ao INSS. Conforme revelado pelo Datafolha, normalmente, os motoristas e entregadores usam em média mais de 2 aplicativos diferentes. Contudo, a dinâmica da Previdência precisa mudar para esses trabalhadores, já que eles trabalham em um sistema no qual até o MEI não é uma opção interessante. Embora eles tenham tratado especificamente da Uber, o entendimento final do TST sobre o vínculo empregatício dos motoristas pode impactar todas as empresas que oferecem serviços via aplicativos, como o 99 e Cabify, além das que atuam com entregas. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Se você é fã do Tecmundo, quer conteúdos ainda mais aprofundados e exclusivos, cupons com descontos enormes para compras online ali que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, cursos que vão te ajudar a entrar para trabalhar na área de tecnologia e ainda vai poder juntar uns pontos para trocar por produtos maneiríssimos do Tecmundo, então seu lugar é no nosso clube de benefícios, o TecMe. Custa só 99 centavos para testar por 7 dias e depois a mensalidade é só de R$ 5,90, o que é muito barato, fala aí, vai. Ainda por cima, agrega valor e conhecimento à sua vida e carreira. Link para assinar está na descrição do vídeo. A fabricante de drones DJI será uma das novas 8 empresas de origem chinesa adicionadas a uma lista proibida pelo governo dos Estados Unidos. Isso significa que não apenas a empresa está monitorada de perto pela administração do presidente Joe Biden, mas também que investidores norte-americanos não podem mais injetar dinheiro na empresa. Outras marcas que farão parte da nova lista incluem ainda a CloudWalk Technology, que atua na área de reconhecimento facial, a Xiamen Meia Pico, de cibersegurança, e a Itu Technology, de inteligência artificial. Segundo o Financial Times, o motivo é o suposto envolvimento da DJI com o fornecimento de equipamentos de vigilância contra os povos uigures, uma etnia de origem muçulmana que sofre repressão do governo chinês há anos. A lista de empresas proibidas do governo dos Estados Unidos já é bastante longa e começou a partir de 2019, quando as brigas comerciais e políticas foram iniciadas contra marcas como a Huawei. Ela e outras empresas da China foram acusadas de espionagem industrial e governamental, utilizando equipamentos de telecomunicação e influência para coletar dados sigilosos e repassar ao Partido Comunista Chinês. Por enquanto, essas alegações não foram provadas. Quase um mês depois de apresentar o processador top de linha Dimensity 9000, a fabricante MediaTek ainda não tinha confirmado quais linhas de dispositivos móveis receberiam o chip para 2022. Agora o site Android Authority obteve ao menos algumas informações sobre o componente envolvendo parcerias de longa data da empresa. De acordo com a página, os modelos de 2022 da linha Oppo Find X e Redmi K50 rodarão a partir do Dimensity 9000. O lançamento de ambos está previsto para o primeiro trimestre do ano que vem. No caso dos modelos da Redmi, o chip da MediaTek deve aparecer em algumas das variantes, enquanto outras usarão processadores da Qualcomm. Além disso, os fabricantes Vivo e Honor também confirmaram o componente em seus modelos, mas sem detalhar as famílias ou a janela de lançamento. Pronto para brigar ali direto com o Snapdragon 8 Gen 1, o Dimensity 9000 tem um núcleo ARM Cortex-X2 de 3 GHz, dois Cortex-A710 de 2,85 GHz e outros 4 Cortex-A510 de 1,8 GHz, além de conectividade 5G, Bluetooth 5.3 e uma GPU Mali G710. a Huawei está preparando um lançamento de mais um smartphone dobrável. Depois de duas gerações do Huawei Mate X, com a sua tela que se desdobra por fora do aparelho para formar um tablet, a novidade da vez será um celular com tela dobrável do lado de dentro e no formato flip, ao estilo do Galaxy Z Flip 3. As primeiras imagens vazadas do Huawei P50 Pocket apareceram nessa semana na rede social Weibo, confirmando o design e alguns dos destaques do dispositivo. Batizado como uma versão portátil da linha P50 tradicional, ele parece mais voltado para um mercado de luxo. Como elemento mais chamativo, o P50 Pocket tem um módulo circular para as câmeras traseiras, abrigando três lentes. Abaixo há um pequeno display externo, quase do mesmo tamanho, que exibe informações como data e horário, e ele também pode ser usado para selfies. O dispositivo aparentemente possui uma variante em dourado e um sensor biométrico embutido no botão de energia. Nenhuma das imagens mostra o visual do display quando aberto. Em termos de especificações técnicas, também não há qualquer indício, mas é bem possível que ele tenha um processador de fabricação própria da marca, como o Kirin 9000 e o Harmony OS como sistema operacional. A Huawei deve apresentar o dispositivo em uma conferência marcada agora para o dia 23 de dezembro, junto de outras novidades que vão tentar reerguer a divisão mobile da companhia. Boa sorte! A IBM e a Samsung anunciaram o desenvolvimento conjunto de uma nova tecnologia que promete revolucionar a performance de aparelhos eletrônicos, inclusive celulares. A inovação envolve um novo projeto no design para os futuros semicondutores e pode permitir que celulares voltem a contar com a bateria para quase uma semana. A nova tecnologia é chamada de transistores de efeito de campo de transporte vertical, o que vira VTFET na sigla em inglês. Ela promete aposentar a atual FinFET e consiste em um design que empilha transistores verticalmente em um chip. Isso permite que esses dispositivos semicondutores fiquem planos na superfície do silício com processadores de corrente e SoCs, permitindo que a corrente elétrica flua para cima e para baixo da pilha. A tecnologia FinFET foi criada pela Intel, utiliza um layout horizontal lado a lado e foi a primeira a utilizar transistores 3D em um design ali de forma de nadadeira de peixe. De acordo com a IBM e a Samsung, a grande vantagem do VTFET é que a posição dos transistores garante um maior fluxo de corrente com menos desperdício de energia. Traduzindo, isso permite produzir processadores duas vezes mais rápidos que os atuais e com uma economia de 85% de energia em relação aos chips projetados com a arquitetura atual. No dia a dia, segundo as gigantes da tecnologia, o uso dos processadores construídos com essa nova tecnologia poderia levar à fabricação de smartphones capazes de funcionar uma semana inteira com uma carga de bateria. Tarefas que atualmente consomem muita energia, como a criptomineração, também poderiam ser executadas de uma forma mais eficiente, causando menos impactos para o meio ambiente. Aconteceu na história da tecnologia. Em 16 de dezembro de 1994, o Conselho do CERN aprovou oficialmente por unanimidade a construção do Grande Colisor de Hadrons, o LHC. Ele é o maior acelerador de partículas do mundo e o processo de construção na fronteira entre a França e a Suíça levou anos. O LHC só foi ativado pela primeira vez em 2008 e é essencial para a busca por provas de grandes teses da física teórica. E vamos agora para a nossa sessão de comentários do episódio anterior do Hoje no Tecmundo. Ontem nós demos a notícia sobre a nova urna eletrônica que vai ser usada nas eleições do ano que vem e será fabricada pela Positivo. Aí o Guto Bernardo comentou: apesar das brincadeiras com a Positivo, é uma empresa que dá um certo orgulho de ver aonde chegou, né? Lembro que quando a minha escola, que usava um sistema da Positivo de apostilas, recebeu os computadores deles com Linux uns 20 anos atrás, e hoje são a principal indústria de computadores do país. Nada como bons contratos ali com o governo para também dar aquela impulsionada. Para você ver, né, Guto? Imagina agora o que poderia acontecer se a gente tivesse governos que priorizam manter e dar continuidade a projetos de longo prazo com investimento maciço em educação e em pesquisas de ciência e tecnologia, além de incentivar a indústria nacional de várias formas. Não seria demais sonhar que o Brasil passasse pelo salto de relevância na tecnologia que a gente viu rolar na China, por exemplo. 20 anos atrás, eu lembro de muita gente falando de produtos chineses como Xing Ling, sem qualidade. E hoje, olhando, eles foram parar com Xiaomi e várias outras empresas grandes de lá, né? E tá rolando lá no site do Tecmundo a votação para eleger os melhores produtos e tecnologias do ano que a gente vai divulgar em um vídeo especial aqui no canal antes do ano acabar. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, mas corre para votar também porque a votação vai ser encerrada nessa sexta, dia 16 de dezembro. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quinta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no final do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como um podcast vai encontrar os links na descrição do vídeo. Aqui quem fala é Leonardo Rocha, você também pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela @leobrj. Eu vou ficando por aqui, continuem seguros, tomem as suas vacinas, por favor. Um abração, eu vejo vocês na próxima.